Bezat Hashem, a Mishnah Daf Nun Hei Amud Beit. Duas linhas antes do fim do Daf. Nossa Mishnah vai tratar sobre o Megadef, a pessoa que transgride o pecado de amaldiçoar Deus. Como vimos anteriormente, sobre esse pecado se recebe uma pena de morte. Fala a Mishnah, HaMegadef Eno Hayav Ad Sheyefaresh Hashem. A pessoa que transgride esse pecado e amaldiçoa Deus, ele só vai ser punido se de fato ele amaldiçoou o nome de Deus com o nome de Deus. Ou seja, ele falou que Deus castigue Deus. Ou, por exemplo, que Hashem castigue Deus, ou que o Criador castigue Deus. Assim como a gente vai ver na Gemara. Em toda a primeira parte do procedimento, no julgamento, não se repetia a frase que as testemunhas ouviram do pecador. Porque se eles vão citar a mesma frase que eles ouviram, eles vão estar falando algo proibido. Então, eles usavam um apelido, como por exemplo, Yakei Yossi et Yossi. Yossi é um apelido que está querendo dizer, substituindo o nome de Deus. E eles perguntam então para os testemunhos vão falar que eles ouviram o fulano dizendo que Yossi castigue o Yossi. Ou seja, que Deus castigue o Criador, ou castigue a Deus. Então, toda a primeira parte, eles usavam apelidos e não falavam, de fato, o nome de Deus para não falar uma frase proibida. Porém, Nigmaradi, quando chegava a hora de fixar o veredito, Lor Gimekinui. Então, a gente não pode se basear num testemunho quando eles não disseram ainda exatamente o que eles ouviram. Ela, então, já que isso é necessário para fixar o veredito, fazia-se o seguinte: Motziim kol adam lachutz, tentavam tirar para fora o máximo de pessoas possíveis, todo mundo que não era imprescindível de continuar se retirava, somente ficavam os juízes com as testemunhas. Sholim et Gadol Shebenehem, então eles interrogavam a testemunha maior, Veomrim lo emor mash shamata beferush. E diziam a ele, repita exatamente as mesmas palavras que você ouviu. Veu Omer, e ele repetia a frase que ele ouviu do pecador, então ele citava a frase, quando o pecador amaldiçoou Deus, o nome de Deus. Ve'adanim omdim al-raglehem, quando os juízes ouviam esta frase, eles se levantavam e corim e rasgavam suas roupas, pela coisa ruim que eles ouviram, Veromeachim, e essa roupa que era rasgada, não deve nunca mais ser costurada. Vasheni Omerlo Afanikamou. A segunda testemunha, ele não repete exatamente a mesma frase, basta que ele diga, eu ouvi a mesma coisa. Vasheni Omer Afanikamou, e assim também a terceira testemunha, e assim por diante, dizem, eu também ouvi isso. Bastava um dizer para evitar o máximo dessa frase voltar a ser pronunciada. Fala a Braita com relação a essa questão. Tana, fala a Braita. Atchevarech Shem Bashem. Vimos também na nossa Mishnah que somente quando o fulano vem e diz que ele amaldiçoa Deus através de Deus. Por exemplo, que ele vem e diz que Hashem castiga o Criador do mundo. Por exemplo. Somente nesse caso é que ele vai, de fato, ser punido. Somente se ele amaldiçoou Deus através de Deus. Menanimi lei. Da onde a gente aprende esta lei? Amar Shmuel, responde Shmuel. De Amar Kra, Venokev Shem, Benokvo Shem Yumat. O pastor diz, a pessoa que vai amaldiçoar Deus vai morrer por ter amaldiçoado Deus. Temos aqui um pleonasmo. Daqui aprendemos, desde que o Pazuk repete as mesmas palavras, aprendemos que Somente se ele amaldiçoou Deus através do nome de Deus. Vimos então que a palavra venokev quer dizer amaldiçoar. A Gemara analisa, quem disse que esta é a explicação da palavra nokev? Responde a Gemara, assim como falou o Bilam, a palavra akov, justamente nessa conotação de amaldiçoar. Tá aí então o pastor que diz que a pessoa que amaldiçoa a Deus, ele vai ser punido. Nós temos uma regra, como a gente sabe, que se a Torá pune alguém, é porque temos outro pasuk que já advertiu a pessoa de não fazer isso. Onde o pasuk nos adverte de não fazer isso? Está escrito claramente, não, amaldiçoe Deus. Pergunta a Gemara, quem disse que esta é a explicação da palavra venokev? Ve'ema mivazu, dechtive ikov chor bedalto. Talvez a explicação do pasuk que diz que a gente venokev shem motyumat é venokev, é dito na conotação de um buraco, um furo. Como a gente vê num outro pasuk, em Melachim, que de fato a palavra veikov pode ser usada como perfurar. Talvez então a proibição é não amaldiçoar Deus, e sim perfurar o nome de Deus que está escrito. E a Torá nos advertiu de fazer isso, quando a Torá diz que as idolatrias devem ser destruídas, mas não podemos destruir ou apagar o nome de Deus. Então, quem disse que o pastor está dizendo que a gente não pode amaldiçoar Deus? Talvez o pastor está falando que a gente não pode apagar o nome de Deus. Responde a Gemara, Bein Hashem Beshem, Veleika. Já que temos o primeiro pasuk que nos ensinou que a pessoa só vai ser punido quando ele amaldiçoou o nome de Deus através do nome de Deus, se a proibição é apagar a escritura, não tem como fazer isso. Pergunta a Gemara, por que não? Veima demanach shnei shemot halal, o bazareu. Talvez a intenção do pasuk é que ele vai ser punido se ele põe dois papéis com o nome de Deus, um em cima do outro, e fura os dois. E essa que é a explicação do pasuk. Fala, mas não. Aú nokev, vechosev nokevo. Nesse caso, ele não apagou o nome de Deus através do nome de Deus. Não, ele duas vezes apagou o nome de Deus. E por isso, essa não é a explicação do pasuk. Insiste, Agmará, ve'eima dechaik shem apuma de sakina. O bazaba, talvez se trata que ele escreveu o nome de Deus no fio da faca, e com essa faca ele cortou um papel com o nome de Deus. E essa que é a proibição dita pela Torá. Fala em Mará, a ukhurva de sakina, o de kabazá. Mesmo assim, quem cortou o nome de Deus não foi o primeiro nome, sim o fio da faca. Então essa não é a explicação do pasuk. Então, por enquanto, conclui a Gemara que a explicação não é perfurar. A intenção do pasuk não é que não podemos perfurar o nome de Deus, e sim a intenção é que a gente não pode amaldiçoar o nome de Deus. Insiste a Gemara e pergunta que a palavra veikov tem uma terceira conotação. Veima perushei shmeio dichtiva ikav moshe varon et anashim ha'el asher nikevu beshemot. Talvez a proibição que diz venokev shem quer dizer que é proibido mencionar o nome de Deus em vão. Assim como a gente viu no pasuk, que o pasuk fala que Moshe e Aaron pegaram os anciões cujos nomes foram mencionados por Deus. A palavra nikevu é usada como a conotação de mencionada. Talvez essa é a proibição, que uma pessoa que menciona o nome de Deus em vão, ele vai ser punido. E nós sabemos que recebemos já uma advertência de temer a Deus, ou seja, não podemos falar o nome de Deus em vão. Quem diz então que essa não é a explicação do pasuk? Responde a Gemara. Em primeiro lugar, a gente já falou que é preciso fazer a palavra, o pasuk falou que precisamos fazer esse verbo veikov com o nome de Deus, e mencionar o nome de Deus não cabe nesse caso. Veod havali azarat aser, azarat aser lavsh mazara. E em segundo lugar, a Torá, quando nos advertiu, ela disse tema a Deus. E aqui aprendemos que a gente não deve mencionar o nome em vão. Mas já que a Torá disse isso de uma maneira ativa, um preceito positivo, tema a Deus, e não falou não faça tal coisa, a regra diz que uma advertência que ela foi dita de maneira positiva não é uma advertência bastante para podermos punir o transgressor. E por isso, esta não é a explicação do Pasuk. Vei Baiteima, ou uma outra explicação que esclarece da onde sabemos que a explicação do Pasuk Venokev Shem quer dizer a pessoa que amaldiçoa Deus. A Markra tem um outro Pasuk que diz Vaikov Vaikarel. O verbo Vaikov, e logo depois aparece o verbo que o pecador amaldiçoou. Vaikov Vaikarel. Ele Vaikov e depois ele amaldiçoou. Lembra de Vaikov Kralau? O Pasuk então nos indica que a pessoa que fez essa coisa de Vaikov, esse verbo, quer dizer amaldiçoar. Pergunta como Rav Dilma Ad Avad Tarvayu. Talvez a intenção do Pasuk é que ele só vai ser punido se ele fizer duas coisas. Também ele vai mencionar o nome de Deus e também amaldiçoar o nome de Deus. Fala como a nossa cadata. Dichtiv, otzetam kalel, votiv, otzetam okevam kalel. Shlamina chadau. O Pasuk diz, no caso desse pecador, que Deus diz a Moshe, pegue o Mekalel, o homem que amaldiçoou, e pune a ele. A gente vê que ele é chamado do homem que amaldiçoou. Ele fez somente esse ato de amaldiçoar. A gente vê que quando o Pasuk disse que Vaikov Vaikalel, que ele fez somente um ato, ele amaldiçoou a Deus. Aqui, conclui a Gemara, que a explicação do nosso Pasuk diz o Nokev, Shem, Hashem, etc., quer dizer a pessoa que amaldiçoa Deus, e sobre isso nos instrui a Torá, que a pessoa que amaldiçoou a Deus com o nome de Deus, ele merece a pena de morte. Tanu Rabaná fala sobre isso uma outra braita. Ish, o Pasuk diz o homem que vai amaldiçoar a Deus. Matlamara Ish, Ish, porém a linguagem do Pasuk é Ish, Ish, uma pessoa que amaldiçoa a Deus, etc. O que essa palavra a mais vem nos ensinar? Isso vem nos ensinar que mesmo os goim, não judeus, eles também estão recebendo a advertência que eles não podem amaldiçoar a Deus, assim como um judeu. Porém, a pena de morte deles é saif, a espada. Diferente dos judeus, que a pena de morte é esquilar, o apedrejamento. Porque sempre as penas de morte com relação aos goim é a espada e não as outras penas de morte. Será que é deste pasuk que a gente aprende que os goim vão ser punidos se eles amaldiçoam a Deus? A gente aprende isso de um outro pasuk. Hashem, Zubriket Hashem. Com relação a Adam Arishon, descrito que Deus vai tzav Hashem, a gente vai ver isso na continuação do nosso Daf, que isso quer dizer que Deus advertiu o Adam Arishon de não amaldiçoar a Deus. E toda a humanidade, todos os goim, são descendentes do Adam Arishon. Logo, todos os goim já foram advertidos de não amaldiçoar a Deus. Por que precisamos então dessas palavras ish ish? Ama Rabbi Yitzchak Knafcha, explica o Rabbi Yitzchak Knafcha. Realmente, o Pasuk que diz Ish Ish vem nos ensinar um novo conceito. Vem ensinar o conceito que foi dito pelo Rebbe Meir. Que quando a pessoa vem, o Goi vem e amaldiçoa Deus, então, mesmo que ele não falou o nome de Deus, mesmo se ele usou um Kinui, algo que é um apelido de Deus, por exemplo, se ele diz o Criador, o Dono do Mundo, são palavras que não é o próprio nome de Deus, isso é considerado um kinui, um apelido de Deus. Veio o Rebbe Meir e diz que se a pessoa amaldiçoa a Deus sem falar o próprio nome de Deus, e sim um kinui, um apelido, isso já é o bastante para ele ser punido. Diz o Rebbe Saknafra, que aprendemos do Pasuk que um goi também merece essa punição, assim como um judeu. E tudo isso vai segundo o Rebbe Meir, fala o Rebbe Yitzchak. Detalha. E a opinião de Rebbe Meir é trazida na seguinte brata. Ish, ish, kei karel lokav nasacheto. Mas Rabun Lomar, o que o pastor quer dizer quando ele fala, quando a pessoa vai amaldiçoar a Deus, ele vai ser punido? Já foi dito que a pessoa que amaldiçoa a Deus vai morrer. Por que precisamos de um outro pasuk? Porque no primeiro pasuk, eu poderia achar que somente a pessoa pronuncia o próprio nome de Deus é que ele vai ser punido. De onde a gente sabe que também se ele usa os apelidos, ele também é punido. Tamud lomar, ish, que kalel lokav. Por isso vem o segundo pasuk, ish, ish, e nos diz que mesmo se a pessoa usa um apelido, divrei Rebbe Meir, esta é a opinião do Rebbe Meir. Porém, Chamim omrim al Hashem meyuchad mitav al kinuim bazara. Porém, Chamim dizem que não. Chamim dizem que sobre os apelidos de Deus, a gente não aplica a pena de morte. Essa pessoa vai ser punida pelos céus, mas a gente não aplica a pena de morte, somente se a pessoa pronunciou o nome de Deus claramente. Então, a versão do Rebbe Itzhak Nafra é que o Rebbe Meir fala que basta amaldiçoar Deus através dos apelidos. E Rabanan dizem que o nome de Deus deve ser pronunciado claramente. O Pliga de Rav Maisha. Toda esta versão está em desacordo com a versão de Rav Maisha. Diabo Rav Maisha, porque diz o Rav Maisha o seguinte: Benoach Shibereth Hashem Kinuim, um goi que amaldiçoa a Deus usando um apelido, Lerabanan Hayav. Segundo os Chachamim que discutem com o Rebbe Meir, mesmo que com relação a um judeu, ele estaria isento da punição, com relação ao goi, ele sim vai ter que ser punido. My time, mas de onde Rabanan aprende isso? De Amarikra, porque o pasuk diz que quer que Ezrah, e era Ezrah de Beirão Benão Kvoshen, Avalu Chavim, Afur Bekinui. Está escrito que o judeu que vai ser punido por ter amaldiçoado a Deus, que quer que Ezrah, tanto se ele é um judeu comum ou se ele é um convertido, etc. Aprendemos que somente com os judeus, os convertidos, eles precisam citar o nome de Deus. Já os Goim, eles têm algo a mais. Mesmo se eles amaldiçoam Deus através de um apelido, eles já são punidos. Rebbe Meir, hai, que quer que Ezrah, mai, já o Rebbe Meir que diz que também um judeu, se ele usa um apelido, ele vai ser punido. O que, que ele faz com esse passo? Que quer que Ezrah, que nos indica que o goi tem algo a mais que o judeu? Quer que Ezrah mesquilal, vai do Ravim Besaif, sai cada caminho, ele vai retribuir. O passo vai nos ensinar que a morte do judeu é a morte do esquilá. E a morte do goi é a morte de Saif, como vimos acima. E eu não digo que os dois são comparados um ao outro. Então, temos duas versões. A primeira versão de Rebbe Itzhak Nafra diz que, segundo Rabanan, tanto um judeu quanto um goi só vão ser punidos se eles falam o nome de Deus explícito. Já o Rebbe Meir sustenta que um judeu e um goi vão ser punidos mesmo através de um apelido. Já a versão de Rav Maisha é outra. A versão de Rav Maisha é que o Rebbe Meir diz que um judeu e um goi realmente são punidos pelo apelido. Já Rabanan dizem que um judeu não é punido, mas o goi sim é punido. Pergunta a Gemara, Rebbe Itzhak Nafra aliba de Rabanan. E o Rebbe Itzhak Nafra, segundo a opinião de Rabanan, que dizem que um judeu e um goi não são punidos pelo apelido, Hai Keger Kezrach, Mai Avile. O que ele aprende das palavras Keger Kezrach? Explica, Mara, Ger Vezrach, Hu de Beinan Shem Beshem. Avad Chavim no Beinan Shem Beshem. Essas palavras vêm nos dizer que a condição que dissemos acima, que ele só vai ser punido se ele amaldiçoou Deus através do nome de Deus, isso só se aplica a um judeu. Já um goi, de qualquer maneira, ele vai ser punido. Ish, ish, lá ali. E do Pasuk, ish, ish, que é uma palavra a mais, o que ele aprende? Libra Torah que ele chama de Adam. Nesse caso, explica os Chachamim que a Torah falou ish, ish, porque as pessoas costumam falar assim. Mas não podemos deduzir nenhuma lei a mais desses Pesukim. Então, temos uma discussão. Será que um judeu ou um goi vão ser punidos somente se eles falam o próprio nome de Deus ou mesmo dizendo um apelido? Segundo Rebbe Itzhak Nafra, segundo Chachamim, somente o nome de Deus vai ser punido. Já segundo Rebbe Meir, tendo um judeu quanto um goi, vão ser punidos pelo apelido. Segundo Rebbe Maisha, Então o Rebbe realmente fala que um judeu e um goi são punidos pelo apelido. Já Hakamim dizem que um judeu não é punido por um apelido e o goi sim. Tanu Rabanan fala a famosa braita. Sheva mitzvot nitzavu bnei noach. Os goim, não judeus, eles são ordenados de 7 mitzvot. Eles têm 7 preceitos. E estes são eles. Dinim, eles têm a mitzvah de fazer justiça, não obrigatoriamente a justiça da Torá, mas eles têm a obrigação de ter um tribunal que vai fazer, vai botar ordem e não deixar os perversos virarem o mundo. Birkat Hashem, eles têm a proibição de amaldiçoar Deus. Avodah Zarah, proibição de idolatria. Gilui Arayot, os pecados matrimoniais. Veshfichud Damim, a proibição de homicídio. Vegezel, a proibição de roubar. Ve'ever minachai, e a proibição de comer um membro de um animal que foi tirado em vida. Se pegou um pedaço do animal antes de matar o animal, tiraram um pedaço, não pode se comer. Essas são as 7 leis básicas. Agora a gente vai ver mais algumas opiniões. Mesmo o sangue que saiu durante a vida do animal, eles estão proibidos de comer. Rebhidka Omer diz Rebhidka Af Alassirus. Eles são proibidos de tornar uma pessoa ou um animal estéril. Ou seja, fazer qualquer ato que torna o animal ou a pessoa impossibilidade de se reproduzir. Rebshimon Omer diz Rebshimon Af Alakishuf. Também os feitiços são proibidos para os goim. Rebbe Yossi Omer, e assim dizia o Rebbe Yossi, Kola Amur Beparashat Kishuf, todas as maneiras, as diversas maneiras de feitiços que foram citados na Torá, Benoach Muzaralaf, também os goim são advertidos nisso. Como fala o Pasuk, Loim Samchamavir Bno Bitobaesh, o feitiço que se fazia, a idolatria especial de botar os filhos no fogo, Kosem Ksamim, Meonen, Menachesh, descobertas, Mechashev, Homer, Hever, Sher, Oveidoni, uma certa descobertas e adivinhações, e uma certa comunicação com as almas dos mortos, Vedor Shalametim, e todas essas diversas proibições também se aplicam aos goi. O Biglar, Tevota, Ele, Hashem, Lokecha, Morishotam, Ipanecha, Vlonash, Elen, Kenizit, porque o Pasuk diz que por causa de todas as coisas ruins, Deus está tirando os outros povos da terra de Israel. A gente vê daqui que eles são proibidos de fazer isso. Reblezer, o mesmo diz Reblezer, Afraquilaim, também misturar duas espécies. E explica o Reblezer, Mutanim Nenuach Lilbosh Kilaim, vestir uma roupa que é formada por linho e lã, que os judeus são proibidos de vestir, os goim podem vestir, Zroquilaim. Assim também, eles também podem plantar duas espécies mescladas. Venasurim era berba atbeimá. A proibição de misturar duas espécies é com relação aos animais. É proibido misturar duas espécies de animais. O barikavá tailane. Assim também, misturar duas espécies de árvores. Com relação às sementes, semear é permitido, mas com relação às árvores, isso é proibido. Pergunta agora, menahalemilei. Pergunta agora, então, da onde a gente aprende as 7 mitzvot de Menor? Os 7 preceitos básicos que vimos, da onde a gente aprende, da onde a gente sabe que os goim também têm essas proibições. Amar Rabbi Yochanan. Explica Rabbi Yochanan. De Amar Kra, com relação ao Adam Arishon, ao primeiro homem que foi criado, aparece o seguinte passuco. Tzav Hashem Elokim ala Adam. Hashem, o Elokim, o poderoso, ordenou o homem, Lemor, dizendo, Mikol Etzagan, Achol toche, de todas as árvores do Ganeden você vai poder comer. E Agmará aprende de cada palavra deste pasuk uma proibição que foi dada para o Adam Arishon e para toda a humanidade que são seus descendentes. Vaitzav, quando o pasuk diz a palavra Vaitzav, que Deus ordenou o homem, Elodinim, isso se refere à obrigação de fazer justiça. Como diz o Pasuk, como diz um outro Pasuk, a palavra Tzavé é a conotação de justiça. Hashem, a palavra Hashem que consta no Pasuk, Zubirkat Hashem, essa é a proibição de amaldiçoar Deus. Vechenover, como diz o Pasuk, Venokev Shem Hashem, Mot e Umat. Assim como a palavra Hashem lá se refere a amaldiçoar Deus, assim também com relação ao nosso Pasuk. Elohim, a palavra Elohim, que é dita no Pasuk com relação a Adam Arishon, Zavodat Kehavim, esta, isso se refere à proibição de idolatria. Porque aparece em um outro pasuk que renomer, no Elech Elohim Acherim. Já assim como a palavra Elohim, aquele pasuk que se refere à idolatria, assim também no nosso pasuk. Continua o pasuk que diz, Al Ha'adam, Deus ordenou sobre o homem, Zushvichu Damim. Daqui aprendemos que toda a humanidade tem a proibição do homicídio, Vechenomer, porque um outro pasuk fala, Shofech Dam Adam Ba'adam. Daqui vemos que a palavra Adam se refere ao homicídio. Lemor, Deus ordenou o homem Lemor, dizendo, Zu Gilui Arayot. Essa palavra se refere à proibição dos pecados matrimoniais. Então a gente sabe, porque aqui aparece a palavra Emor. Vechenomer, Lemor, Hen Shalach Ishtov, Elcham Eitov, Etale Ishacher. Assim como nesse pasuk em Irmiá, isso se refere a os pecados matrimoniais, assim também a palavra lemor, que aparece no nosso pasuk. Mikol etz agan, você pode comer de todas as árvores do Gan Eden, velo gezer, aprendemos aqui que ele não pode roubar, e só pode comer do que lhe é permitido. Achol tochel, disso você vai poder comer, velo ever minachai, daqui aprendemos que ele não pode comer um membro que foi tirado durante a vida do animal. Então, deste primeiro pasuk que foi dito, primeira ordem de Deus para o primeiro homem do universo, de cada palavra a gente aprende uma das sete mitzvot da humanidade. Que ata Rebi Yitzchak, Tanifra. Já o Rebi Yitzchak, quando ele veio, ele explicou um pouquinho diferente. Vaitzav, a palavra Vaitzav, Zovodot Yochavim. Dessa palavra a gente aprende a proibição de idolatria. Elohim, da palavra Elohim, Zu Dinim. Isso se refere à obrigação de fazer justiça. E a Gemara analisa. Bishlama Elohim, Zedinim Dichtiv, Nikrava Labait Elohim. Realmente, a palavra Elohim ela aparece num outro lugar na conotação de justiça. Então dá para entender o que disse o Rebi Yitzchak. Ela vai tzav da Zaramai Mashma. Mas como o Rebi Yitzchak explicou a palavra vai tzav na conotação de idolatria, de onde ele sabe isso? Temos aqui então duas opiniões como entender o ensinamento de Rabbi Yitzchak. Hadamar, um desses dois sábios dizem Sarum lehem naderech asher tzivitim asura egem eresecha. Está escrito que o povo de Israel saiu do caminho que foi ordenado, asher tzivitim. Daqui aprendemos que a palavra vaitzav, o verbo vaitzav, se refere à idolatria. E Hadamar, a outra explicação diz, achou que foi Ratzut Mishpat que o Ira Lach Herzá. Daqui aprendemos que isso refere à idolatria, porque o Pasuk diz que a tribo de Efraim fizeram idolatria e foram atrás das coisas ruins. Mas Benayu, existe uma diferença entre essas duas explicações. Por quê? E que Benayu Akunja sabe da Zará, falou isto a Ravela. Como é que vai ficar a lei se um goi construiu uma idolatria, por exemplo, ele construiu uma estátua, mas ele não adorou a estátua, ele não fez a própria idolatria, ele só construiu a estátua. Se leman de amar asu bishat asiyah mechaev, segundo a explicação que diz que a gente aprende a palavra vaitzav do povo de Israel quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles somente fizeram o pasuk está dizendo que eles fizeram o bezerro de ouro. Vemos aqui que o goi, uma vez que ele fez a estátua, uma vez que ele fez a idolatria, isso já é o bastante para ele ser punido. Já segundo outra opinião, que a gente aprende da tribo de Efraim, que cometeram a idolatria, até ele não cometer a idolatria, ele não vai ser punido. Rava, sobre isso perguntou Rava, o Mika Leman de Amar, Akum Shazav da Zarav, Lush Tachavela Hayab. Será que existe uma opinião que diz que se um goi somente constrói uma idolatria, isso gera bastante para ele ser punido. Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita, vê a Kum, com relação às leis dos Goim, דברים שבית דין של ישראל ממיתים עליהם אין נוח מוזר עליהם אין בית דין של ישראל ממיתים עליהם אין בנוח מוזר עליהם fala a Braita claramente que coisas que judeu não é punido, ou seja, pecados que tribunal judeu não mataria judeu, goi também não vai ser punido. A princípio, a princípio isso vem nos dizer exatamente isso, que se goi construiu uma idolatria e não adorou a ela, assim como com relação a judeu ele não merecia a pena de morte, o mesmo é válido com relação a goi. A Marafaba respondeu, a Marafaba não. Lo, lemeut gifuf venishuk. Não, se trata que o goi, ele beijou e abraçou a estátua, adorando a idolatria. Judeu não seria punido por isso, assim também goi não é punido por isso. Porém, goi que constrói uma idolatria, ele vai ser punido mesmo que yodi não é punido. Explica a Gemara entre parênteses, gifuf venishuk demai. E lema que darka bar katlo. Se esta que é a maneira de servir a idolatria, abraçando e beijando a estátua, então ele serviu a idolatria, uma vez que ele beijou a estátua, então ele merece a pena de morte. Era o meu tijolo cadercado. Não, se trata que tem uma outra maneira de servir, de fazer o serviço para essa idolatria, mas em vez de fazer o serviço, ele foi lá e beijou. E sobre isso, falou a Beta, que assim como judeu não é punido, assim também goi não é punido. Dinim, Brei Noach e Ifkut, vimos que os goim, eles foram ordenados de fazer justiça, de instituir tribunais que vão julgar o povo. Da Tânia, como é que pode ser que realmente os goim já receberam essa ordem? Olha só o que diz a Braita. Esser mitzvot nisraim ser bemará. Quando o povo de Israel acampou em Mará, antes de chegarem no Monte Sinai e receber a Torá, eles receberam 10 mitzvot. Quando chegaram em Mará, antes de receber a Torá, eles já tinham 10 mitzvot. 7 são as mitzvot que toda a humanidade está ordenada. E aumentou-se sobre estas, dinim, a mitzvah de fazer a justiça, os tribunais, Shabbat, o presente de Shabbat, e a mitzvah de respeitar os pais. E aprendemos isso do Pasuk. De Nima, o preceito de fazer a justiça, como diz o Pasuk, Sham Sam Lo Chok Mishpat. Claramente está dito que o povo de Israel então foi ordenado de fazer a justiça. Shabbat e Kibbutz Nechtiv, Kasher Tzivah Hashem Elokecha. E com relação ao Shabbat e o preceito de respeitar os pais, aprendemos o que diz o Pasuk, como Deus te ordenou, Gamar Avuda Kasher Tzivah Mará. Isso se refere ao que fomos ordenados em Mará. De qualquer maneira, a gente vê que o povo, quando chegou em Mará, foi ordenado de fazer a justiça. Então, como você diz que isso já é um preceito que foi dado para toda a humanidade? Amarav Nachman, Amarav Baravua, diz Amarav Nachman, nome de Baravua, lo nitzlecha, ela leedá veedim beatra. Realmente, toda a humanidade já recebeu o preceito de ter tribunais e fazer a justiça. Porém, em Mará, o povo de Israel recebeu um complemento para esta mitzvah, que é a ordem de fazer a justiça somente num tribunal, somente através de testemunhas, e a pessoa só vai ser punida se as testemunhas advertiram o réu antes dele cometer o pecado. Pergunta Mará, Yahi mai veosiforem dinim? Fala Mará, não. A linguagem da Mishnah é que além das 7 mitzvot que a humanidade já tem, o Sifarem Dinim, aumentou-se a mitzvah de fazer a justiça. A gente vê que não foram alguns detalhes a mais que eles receberam. Era Amará, Varum Tzrechara, Lekinderek Nassot. Realmente, não foram somente esses detalhes, eles receberam todo o conceito de Knassot. Existem, como a gente já viu, certos pagamentos monetários que realmente a Torá diz, você fez uma coisa, você deve ao outro. Existem alguns pagamentos que são considerados knassot, são multas. Para a pessoa não vir a se comportar de maneira errada, a Torá vai lá e põe uma multa a mais nele para ele tomar mais cuidado, mesmo que ele não causou prejuízo a ninguém. Então, estas leis que o povo recebeu em Mará. Insiste agora e diz, Vakatei, Viosifu Bedinim Baile. A linguagem da Mishnah é que eles receberam todo o preceito de Dinim, todo o preceito de fazer justiça, e não algo a mais. Ela realmente diz, Ravacha Bar Yaakov, Lolitzecha, Ela Leoshiv Beidin, Bechol, Pelach Upelach Ubekol, Ir Vair. Realmente não foi o conceito de fazer a justiça, mas sim o povo de Israel em Mará recebeu um preceito a mais, que não somente que de maneira geral eles devem fazer a justiça, e sim, eles têm a obrigação de cuidar para que em cada cidade e em cada aldeia tenha um tribunal. Falar em Mará, da menor, loifkut, você quer dizer que sobre isso os goim não têm essa mitzvah? Assim como os judeus têm a obrigação de cuidar que tenha um tribunal em cada lugar e lugar, assim também os goim. Então não pode ser que isso que o povo de Israel recebeu a mais em Mará. Ela amarava, diz então, Rava, Haitana Tana de Bem Menashehu. Esta braita que diz que além das sete mitzvot da humanidade, o povo de Israel, quando acampou em Mará, recebeu o preceito de Dinim, a obrigação de fazer justiça, vai segundo aquela Mishnah que foi dita no Beit HaMidrash de Menashe. Demafik dach ve'ayel sach. Das sete que vimos acima, Dinim e Birkat Hashem, a obrigação de justiça e a obrigação e a proibição de amaldiçoar Deus, ele tira essas duas da lista dos sete, ve'ayil sach, e ele aumenta sirus, proibição de tornar um animal estéril, e a proibição de quilaim, a proibição de mesclar duas espécies. E por isso, segundo essa opinião, já a comunidade não recebeu o presente de fazer justiça, isso que foi, o povo de Israel recebeu a mais quando chegou em Mará. Detalhe de Ben Menashe, essa opinião aparece na seguinte braita. Sheva mitzvot nitzavu bnei Noach. Estas são as sete mitzvot dos filhos de Noach, de toda a humanidade. Avodah Zarah, a proibição de idolatria. Gilui Aleiot, pecados matrimoniais. Shefichut Damim, homicídio. Gezel, a proibição de roubar. Ve'evar min hachai, proibição de comer um membro que foi tirado durante a vida do animal. Sirus, de tornar um animal infértil, vekilai, na proibição de mesclar duas espécies. Esta é ali a lista das sete mitzvot, segundo a braita de Ben Menashe. Logo, então, segundo isso, está claro, porque o povo de Israel recebeu dinim, a mitzvah de justiça, chegando em Mará. Rebi Yehuda Omer, diz Rebi Yehuda, Adam Rishon Nitzave era Avodah Zarah Bilvad. Eu sustento que o Adam Arishon recebeu somente um preceito. O preceito de não fazer idolatria. Shneimar Vaitzav Hashem Elokim Al Adam. Como diz, que Deus ordenou o homem, está aqui o preceito de idolatria. Mas todos os outros, o Adam Arishon não recebeu. Rebu Yehuda Meteira, o mesmo Rebu Yehuda Meteira diz, Al Birkat Hashem, além desse preceito de idolatria, ele recebeu mais um preceito de não amaldiçoar a Deus. Veyeshomrim, Afaradini, e há quem diga que o Adam Rishon recebeu três preceitos: a idolatria, a amaldiçoar Deus e a obrigação de fazer justiça. Kemaya Nazla Ha Adam Rebu Damarav. Veio Rebu Damarav e diz o seguinte: com relação ao passu que foi dito ao Adam Rishon, Elohim Ani Lodekaleleni, eu sou o teu Deus, você não pode amaldiçoar a Deus. Elohim ani lo temireni, eu sou seu Deus, então não faça idolatria. Elohim ani yemor elechem, eu sou teu Deus, então façam justiça e não ao contrário. Kemar keshonim, isso vai segundo a terceira opinião que vimos, que Adam Rishon recebeu somente esses três preceitos. A questão agora é, segundo essa opinião que vimos, de Ben Menashe, a lista das sete mitzvot é diferente. Pergunta Agmará, Tana de Ben Menashe, Ida de Shvaitzav, afilo alachnami. Ilo da de Shvaitzav, hanei menale. Pergunta a Amará. Vimos então que o Tara de Bimenashe, ele, nas sete mitzvot dos goim, da humanidade, ele tira os dinim, a obrigação de fazer justiça, e Birkat Hashem, a verdade, amaldiçoa a Deus. Esses dois não são enumerados nas sete mitzvot da humanidade. Em vez disso, ele põe outros dois preceitos. Pergunta agora, da onde, no que o Tara de Menashe, essa opinião, se baseia? Se ele aprende todos os preceitos daquele pasuk Vaitzav Hashem et Adam, como a gente viu no começo do nosso Daf, então lá foram enumerados também a obrigação de dinim e a obrigação de amaldiçoar a Deus, de não amaldiçoar a Deus. Então, no que o Tara de Menashe se baseia? Porque alguns preceitos ele fala que eles são enumerados e alguns não. Fala que Maral Yolam lo dar Shvaitzav. Na verdade, o Tara de Menashe, ele não aprende as mitzvot da humanidade daquele pasuk que tínhamos visto. Hanei, porém, estes sete, segundo a lista do Tara de Bemenashe, kol chada vechada, be'apei nafshei k'tiva. Cada um desses sete, a gente aprende de um outro pasuk, separadamente. E não que a gente aprende todos do pasuk Vayitzav Hashem. Então a Gemara vai explicar agora como o Tara de Bemenashe aprende os sete preceitos segundo a lista D. Avodazara vegilu erayot. O preceito de não fazer idolatria e o preceito de não fazer pecados matrimoniais. Aprendemos do que fala o pasuk com relação ao dilúvio. Dictiva tishacheta ares feroquim. A terra, o mundo, ficou corrupto perante Deus. E então Deus castigou todo mundo através do dilúvio. Vitara deveira bishmer, já falou bishmer, como a comissão chamada shkata. Sempre quando a gente vê a palavra que alguém fez algo corrupto, ficou corrupto, ele não era davar ervá, mas era kravim. Isso quer dizer ou um pecado matrimonial ou o pecado de idolatria. Davar ervá ou um pecado matrimonial, shenemar, que escrito com o basar da cor a aretz. Está escrito que Ishrit Korbassar, que as criaturas ficaram corruptas com relação ao seu caminho, no seu caminho. Caminho quer dizer as relações matrimoniais. Vemos daqui que quando o Pasuk fala que alguém fez um pecado corrupto, quer dizer um pecado matrimonial, Avodat Kavim, ou pode ser também um pecado de idolatria, Tertiv, como diz o Pasuk, Pendan Shritum, Vasitem Gomer. Com relação à idolatria, está escrito que vocês vão ficar corruptos e fazer idolatria. A gente vê que então o pecado do dilúvio que está escrito lá, Vatishacheta Aretz, o mundo ficou corrupto. Isso quer dizer que eles pecaram em pecados matrimoniais e na idolatria. Daqui aprendemos que toda a humanidade também é advertida de não fazer esses dois pecados. Veidach, já as outras opiniões que discutem com Tara de Menashe dizem que este pasuk não é uma fonte para essas duas advertências. Urchayu de Kamegale. Simplesmente a Torá está falando quais foram os pecados daquela geração que acarretaram o dilúvio. Mas o pasuk não está nos ensinando que é proibido fazer isso. E por isso as outras opiniões dizem que não podemos aprender deste pasuk. Shvichu Damim, em terceiro lugar, temos o pecado do homicídio. Dito Tara de Bemenashe, de onde aprendemos isso? Dechtiv Shofech Dama Adam, Mechorei. Está escrito claramente com relação à morte de Hevel, que Deus falou, daqui para frente, a pessoa que vai derramar o sangue do outro, o sangue dele vai ser derramado. Daqui está aí, claramente, a advertência do pecado de homicídio. Assim fala Tara de Bemenashe. Veida, já as opiniões que discutem, Katlayu de Kamegali. Simplesmente a Torá está falando que a pessoa tem que morrer pelo pecado que ele fez homicídio, mas não está ordenando a não fazer homicídio. Está explicando, olha, que quem daqui para frente, quem morrer vai morrer, mas não tem aqui uma advertência de não matar. Gezel, em quarto lugar, o pecado de roubar. Diz o Tara de Bemenashe, aprende isso do Passu, que diz, Dichtiv Kere Kesef Natat Elachem Etkor, quando os filhos de Noach saíram da arca, Deus fala que vocês vão poder comer os animais e vocês podem comer assim como as, os vegetais do campo. Explica o Reb Levi que esse é o que é o Giná. Explica o Reb Levi, quer dizer, vocês podem comer a carne assim como os vegetais do campo. Os vegetais do campo, mas não os vegetais do quintal do outro. Daqui aprendemos a advertência de roubo. Veidach, já as opiniões que discutem falam, Aú, Lemishle, Vassaro, Deata, esse pessoal que simplesmente veio falar que daqui pra frente o ser humano pode comer carne, assim como a gente vai ver nos próximos da Pi. Mas o pastor não veio ensinar essa lei que é proibido pegar os vegetais do outro. Ever Minachai, proibição de comer um membro que foi tirado durante a vida do animal. Dichtiv, fala da Lemenachea, eu aprendo do pastor que fala Ach Basar Benafsho Damorotohel. Está escrito então que não podemos comer a carne com a alma e com o sangue. Daqui aprendemos que a carne que foi tirada durante a vida do animal é proibido comer. Veidach, e as opiniões que discutem falam, Raul, Lemishli, Shatzimu, Deata. Este pastor vem ensinar uma outra lei, como a gente vai ver nos próximos da Pim, que mesmo que é proibido comer uma carne que foi tirada durante a vida do animal, se estamos falando sobre os répteis, nesse caso, é permitido comer a carne, os goim podem comer a carne dos répteis mesmo, que foi retirado durante a vida do animal. Então, também esse passuco não é uma fonte bastante. Sirus, o Tanakh Menashe enumerou também a proibição de infertilizar um animal. Dichtiv, como diz o passuco, Shirtubar, Tsurhuba. Está escrito no passuco que Deus falou para os homens e para os animais que eles se reproduzam e preencham o planeta. Está aí então a obrigação de se reproduzir, então é proibido a gente infertilizar um animal ou uma pessoa. Veidach, lebrachabe alma. E as opiniões que discutem falam que Deus simplesmente está abençoando a criação que eles se reproduzam, mas não está ordenando de não infertilizar. Kilai, por último lugar, falou o Tano de Menashea que os goim, toda a humanidade, é advertida de não mesclar duas espécies de plantas ou de animais. Dichtiv, explica o Tano de Menashe, eu aprendo isso do Passu, que diz, minha of lemineu. Está escrito então que Deus criou as aves na sua espécie. Ou seja, que cada espécie vai se juntar com a sua espécie e não com outras. Está aí então a vontade de Deus que não mesclemos duas espécies diferentes. Já as opiniões que discutem falam que Deus aqui simplesmente está falando que ele criou cada espécie de macho e fêmea e que eles vão ficar juntos de maneira que vai ser melhor e mais agradável para eles. Mas não tem aqui uma ordem de não mesclar as espécies. Por isso então, o Tana de Menashe não aprende nada do Pasuk, vai tzav Hashem et Adam. E os sete preceitos da humanidade, cada um ele aprende de um outro pasuk, e por isso a lista do Tanakh Menashe é diferente, e por isso ele diz que os goim não têm a mitzvah de Dinim, de fazer a justiça, e de Birkat Hashem, de amaldiçoar Deus, e sim as mitzvot de Sirus, de não infertilizar, e Kilayim, de não mesclar duas espécies. A gente fica aqui por hoje. Birkat Hashem, amanhã a gente vai ver sobre qual destes pecados, se um goi transgride, ele vai merecer pena de morte. Será que todos os pecados ou parte deles, tudo isso, Bezat Hashem, amanhã. Baruch Adonai Olam, amém, amém.